no ar. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Olá, vamos começar o nosso programa Felizes da Vida. Vem chegando, ficando junto aqui com a gente pela sua Novo Tempo. Obrigada pelo seu carinho, pela audiência de sempre. Um abraço muito especial para quem fica sempre se preparando para o nosso encontro semanal. E a você, o nosso carinho em dobro. A todos vão chegando por aqui, trazendo suas questões, suas perguntas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como você está, Abnal? Tudo bem?
Tudo bem, Darleide. Bom dia para você, ouvinte da Novo Tempo. Estamos juntos para mais um consultório de família, hein? Coisa boa. E já podem ir mandando as perguntas, hein? 12981510081, 12981510081. Inclusive, já tem um monte chegando por aqui, hein, Darleide?
Então já manda ver.
Vamos lá com a primeira? Primeira pergunta é a seguinte, ó. Sempre tive o sonho de ser mãe e meu esposo também, na época do nosso namoro, dizia que também queria muito ser pai. Combinamos de ter filho depois de 6 anos de casados e agora já estamos casados há 4 anos e meio. Acontece que, na frente das pessoas, meu esposo fala sempre, né, que ainda faltam 6 anos para termos filhos. Além disso, minha sogra fala constantemente que se pudesse voltar no tempo, não teria filhos. Que no mundo de hoje não teria filhos do jeito que anda. Enfim, tudo muito complicado. Qual o seu conselho, Darleide? Como devo proceder nesse caso? Confio muito no cuidado de Deus, mas preciso de um acalento para o meu coração.
Eu percebi que o marido fala para os outros, que a sogra fala da experiência dela, que essa esposa que nos escreveu tem medo, mas ela não escreveu, ela não contou o que ela e o marido têm conversado a respeito. O que ele diz para os outros é o que ele diz para os outros, isso não interessa. O que interessa é o que ele diz para você, minha amiga. O que que vocês falam a respeito de um combinado que vocês tinham quando namoravam, ou desde quando namoravam. Já estão casados há 4 anos e meio, tem aí 1 ano e meio para o tempo limite que vocês haviam proposto como casal. E agora, vamos revisitar esse combinado? Vamos revisitar esse trato? Vamos parar outra vez, como fizeram lá no tempo de namoro, de noivado, e vamos reconsiderar esse assunto? Não interessa o que a sogra diz, não interessa o que seu marido diz para os outros, o que interessa é o que vocês dizem um para o outro. Vamos falar sobre isso? Então tá, combinado. Depois disso, aí você pode voltar e perguntar, olha, Darleide, falei com meu marido e chegamos a esta ou aquela outra conclusão. Mas não dá para você ficar supondo porque fulano, ciclano, até mesmo seu marido, se vocês não dialogaram a respeito, fica complicado avançar, tá bem? Dialoguem.
Ok, vamos lá. Próxima pergunta que chegou é a seguinte, ó. Estou morando na casa dos meus sogros e sempre que posso, venho para a casa da minha mãe ficar com ela. Eu não quero morar lá, na casa dos pais do meu marido, mas ele insiste. Eu quero morar aqui com a minha mãe, pois ela é sozinha. Meu paizinho já descansou no Senhor. Não quero me separar do meu marido, amo ele, mas o que devo fazer nessa situação, pois ainda não temos a nossa casa própria?
Olha, onde é que seu marido está e por que que ele está? Por que que ele insiste em ficar lá? Porque ele quer? Porque ele está de birra? Porque ele simplesmente não quer te ouvir? Ele não gosta da ideia de morar com a sua mãe? Qual é o problema? Qual é a versão do seu marido? O que ele pensa a respeito dessa questão? Porque não dá para os dois quererem duas coisas tão diferentes. Alguém vai precisar ceder, alguém vai precisar colaborar com o entendimento, e aí, na verdade, são os dois que vão precisar colaborar o máximo que podem para entender o outro, para se colocar no lugar do outro. Por exemplo, pode ser combinado de você e ele ficarem um tempo na casa da sua mãe, em lugar de ficar todo o tempo na casa dos pais dele. Mas para isso, vocês precisam se entender. Vocês precisam saber o que querem. Vocês precisam saber por qual caminho vocês pretendem seguir e já estão seguindo. O que não dá é para partirem de um querer fazer somente o que pensa ser, o que deve ser feito agora, e desconsiderando o que o outro sente, o que o outro pensa, a realidade do outro. Quer dizer, daqui a pouco você já está pensando num divórcio. Mesmo amando o seu marido, você já pensa numa separação, porque ele quer ficar na casa dos pais dele, você quer ficar na casa da sua mãe. Quando vocês casaram, vocês queriam o quê? Quando vocês casaram, vocês planejaram o quê? Casa da mamãe, casa do papai, casa de quem? Quando vocês casaram, qual era o plano de vocês? Morar com papai e mamãe? O que vocês têm em mente como casal? Não ajam como duas crianças. Eu quero a casa da mamãe, eu quero a casa do papai. Ah, mas eu não quero, eu não vou. Não façam isso. Quem vai ceder? Quem vai ficar? Quem vai ouvir? Quem vai entender? Quem vai abrir mão? Quem vai deixar de ser caprichoso, teimoso, para entender o outro? Quem vai? E que não seja só um, mas que sejam ambos envolvidos com o bem-estar do outro. Dá para ficar um tempo na casa dos pais dele? Dá para ficar um tempo na casa da sua mãe? Isso é possível? Eu acho razoável. O que você acha? Pergunta para o seu marido.
Vamos lá, então. Próxima pergunta tem a ver com questão de sogra também, viu, Darley? Hoje tá que tá aqui, viu? O pessoal falando aí dessa relação aí dos pais, né? Às vezes acabando entrando aí na relação do casal. Pergunta é a seguinte, ó. Minha sogra é uma pessoa muito problemática. Ela está sempre falando palavrões e amaldiçoando as pessoas. Me sinto mal quando ela vem em casa. Estou errada em manter um distanciamento dela? Eu oro por ela, para que Deus transforme o seu coração. Mas, além disso, o que mais que eu posso fazer, Darleide?
Você não tem como educar a sua sogra, né? Sua mãe, aliás, a sua sogra, deve ter educado o seu marido. Imagino que o seu marido seja um homem bem educado. Afinal de contas, você casou com ele. Espero que você tenha feito uma boa escolha. Agora, não dá para você educar a sua sogra. Não dá para você corrigir a sua sogra, pela idade, pela diferença, pelo respeito. Então, se você pode manter uma certa distância da sua sogra, mantenha. Se você pode compreender, se você pode entender, ao máximo, pelo menos quando ela estiver dentro da sua casa, pelo bem da família, pela convivência, o faça. Mas, de fato, não dá para a gente negar que seja difícil conviver com uma pessoa que é negativa, que amaldiçoa, que fala palavrões, que xinga. Ora, de fato, isso não é convidativo. Então, é o que temos para o momento, a possibilidade de afastar-se diante dessa circunstância. Não é por mal, não é porque você vai, a partir de agora, julgar a sua sogra uma perdida, mas dizer, olha, é o tipo da convivência que não me faz bem, não faz bem para minha casa, não faz bem para os meus filhos, e eu vou levar aqui o máximo que eu puder, educada, respeitosa, mas se eu puder escolher, eu vou escolher manter uma certa distância para nos preservarmos todos.
Olá, Darleide, amo muito o programa Consultório de Família.
Que linda, um beijo para você.
Gostaria de um conselho para saber como lidar com meus filhos. Um tem 24 anos, o outro tem 25 anos. Eles moram comigo ainda. Mas quando eu falo com eles alguma coisa que é errado, eles não gostam e falam de um jeito muito grosseiro comigo. Eu fico muito triste com isso. Às vezes dá até vontade de ir embora, de sumir. Aí eles falam que eu estou com draminha, mas a minha vontade é essa mesmo, é de sumir. Sumir mesmo. O que eu faço, Darleide? Os dois filhos são adultos, viu? 24 e outro com 25 anos.
Você tem para onde sumir? Você tem um lugar para ir? Você tem uma viagem para fazer? Você tem um parente para visitar? Você tem? Se você tem, vá. Não pode sumir no meio do mundo assim, sem dar notícia para ninguém, não é? Aí seria você se meter em confusão. Mas você tem para onde ir? Você tem o seu dinheiro para se manter? Você tem como mudar? Você tem como planejar algo novo, algo diferente para a sua vida? Porque, minha amiga, vou lhe dizer o seguinte. Os filhos de hoje, muitos deles, não todos, obviamente, eles foram mimados, eles foram mal educados, eles foram mal instruídos. Eles foram. Foram, sim. Eles foram acostumados a olhar para os pais e verem os seus pais como seus capachos, como seus empregados. Que eles podem gritar, que eles podem fazer-se de desentendidos, pintar e bordar dentro de casa, desconsiderando a autoridade dos pais. Esses filhos existem. Se são seus dois filhos nessa condição, bom, número um, por que que eles estão aí? Não, nem tanto pela idade, mas com esse comportamento. Como foi que eles chegaram assim ao desrespeito de gritarem com você, de responderem mal? Como é que é? Do seu lado, eu devo dizer o seguinte, você tem certeza que as coisas que você questiona, as coisas que você fala, as críticas que você faz a determinados comportamentos deles, você tem certeza que ao falar isso significa que eles vão te dar ouvidos e vão fazer diferença? Porque às vezes a mãe fica insistindo ali com questões que já não mudam mais na experiência dos filhos. São filhos que já adultos, donos do seu nariz. Como que é a convivência de vocês? Como é que vocês foram parar ali? Pense no que você pode mudar ou melhorar na sua forma de se comunicar, mas eu devo dizer para você que filhos crescidos, donos do nariz e que acham que a casa dos seus pais são apenas seu território, que seus pais não passam de pessoas que têm a obrigação de fazer caladinhos e servirem caladinhos, lavar a roupa, fazer comida, fazer cafuné, todo mundo quer. Agora, corresponder com respeito aos seus pais, aí não é para todo mundo, né? Não é para todo filho que caiu em si, de maneira ética, honesta, correta, respeitosa com os seus pais, que já trabalharam muito, que já fizeram muito pelos seus filhos e agora não podem dizer nada, que fica chateadinho. Fica chateadinho com mamãe, porque mamãe não pode falar. Mamãe é chata. Então pega os seus paninhos, põe numa sacolinha, no seu saquinho e vai fazer a sua vidinha. Mas que tem filhos perturbando os pais? Tem. Se achando donos do pedaço? Tem. E aí cabe a você, mãe, dizer: filhos, é o seguinte, se não cabe assim nessas condições, como é que a gente vai conviver? Como é que a gente vai lidar? Não fica melindrada, não. Não fica ofendidinha, não. Tome uma atitude. Diga para eles quem é quem ainda.
Verdade. Darlede, tem uma mãe aqui, ó, ela tá pedindo socorro. Ela foi abordada por uma questão aí da sua filha que não está sabendo como lidar com essa questão. Ela diz o seguinte, ó, como faço para ingerir a escolha de minha filha de 20 anos, que criei com muito carinho, ela fez estudos bíblicos comigo, eu me batizei há 6 anos, mas ela não. E agora, há 2 anos, tem comportamento diferente e descobri que se tornou homossexual. Ela diz que gosta de outras mulheres. Meu relacionamento com ela desabou. Nem sequer consigo olhar nos olhos dela. Eu oro muito por ela, mas está muito difícil para mim. Me acolhe, por favor, com suas palavras sábias, me ajude como lidar com essa situação. A ouvinte, claro, disse não querer se identificar. Sim.
Viva seu luto primeiro. Viva seu luto primeiro. É seu momento de sentir dor. Ora, você foi frustrada diante de uma realidade que até então se impunha. Sua filha tinha outra conduta, ia noutra direção e de repente as coisas mudaram, de repente diante dos seus olhos, né? As coisas mudaram, ela tem agora uma outra perspectiva, ela tem uma outra visão de mundo, ela está vivendo uma situação que para ela também é nova, com certeza. E eu vou te acolher dizendo, mãe, é o seu tempo de chorar mesmo, é o tempo de sofrer mesmo, é o tempo de você ficar até mesmo inconformada, porque nós temos que lidar aí com algo que é frustrante. E aí a gente tem uma pressa de já resolver. Não, mãe, tem que acolher, tem que amar, tem que dar colo, tem que beijar, tem que dizer que lindo, filha, é verdade? Ai, que coisa bonita! E aí ninguém se importa com o pai, ninguém se importa com a mãe. Tudo é que tem que aceitar, tudo é que tem que relevar, tudo tem que achar bonito, tem que aplaudir. Se não é homofóbico, se não vai ser visto como preconceituoso, como uma pessoa ignorante. E ninguém se importa com a sua frustração, com a sua dor, com a sua tristeza. Ninguém se importa com a sua bagagem, com as suas emoções, com seus sentimentos. Ninguém se importa? Eu vou me importar. Eu vou dizer para você que esse momento de chorar, sim. É seu momento de sentir, sim. É seu momento de, inclusive, até dizer para ela, filha. Aliás, é necessário que você diga para ela, filha, dá meu tempo. Eu não estou conseguindo. Sabe isso que você disse agora para gente? Diz para ela. Filha, não estou conseguindo. Desculpa, mãe, perdoa a mãe, é a minha limitação, é a minha dificuldade. Pode ser que amanhã as coisas mudem, mas hoje eu preciso viver o meu luto, a minha dor. A gente não fala isso para todo mundo? E hoje, gente, hoje está tornando-se crônico. Os adolescentes, os jovens, todos estão de uma única vez, num momento só, numa virada brusca, de repente, todo mundo se descobre homossexual, todo mundo é bissexual, todo mundo caminha agora para o transgenerismo e por aí vai. Agora todos se assumem LGBTQYZ, todos viraram, é um negócio assim impressionante, parece que a genética de todo mundo, de todos os adolescentes, de todos os jovens mudaram de repente e agora eles se descobriram nada, eles estão sendo resultado de uma promoção violenta, de propagandas claríssimas, que já não começou de agora, não foi de ontem, não é de anteontem, é de muitos anos, e que agora encontrou mídia, agora encontrou espaço, e agora sim faz um trabalho direto na mente dos nossos filhos, e em qualquer situação de angústia, baixa autoestima, questionamentos normais da adolescência, perguntas, inquietações normais desse período da vida, dos jovens ainda se encontrando na vida, tudo que antes era dentro de um percurso do desenvolvimento humano, com as angústias de cada época, de cada fase da vida, agora encontra resposta na sexualidade. Não, é porque você é gay. É porque você é bissexual. Se você assumir a sua nova orientação sexual, o seu novo jeito de encarar, se você encara assim, olha, segue aqui esse caminho, você vai ser feliz. Feliz nada. Feliz nada. Adolescente não tem condição de já ter definido na vida por uma questão lógica. Estão em desenvolvimento ainda. Seu cérebro não está completamente desenvolvido. A sua razão, a sua condição racional para escolhas, para questões fundamentais na vida, já definidos agora pela mídia, por fulano, por ciclano, por atores, atrizes, por agentes de publicidade. Como assim? Agora os pais estão de mãos atadas, passam a ser vistos como ignorantes, homofóbicos, dignos de desprezo, e eles não podem chorar a dor de ter que lidar com essas questões, porque eles vão ser taxados de religiosos, ignorantes, é isso. Quer dizer que é isso. Eu sinto muito. Eu não posso enxergar nisso nem amor, nem compaixão, nem misericórdia, nem empatia, nem nada disso que todo mundo quer. Quer para si, mas na hora de oferecer para o outro, não tem. Eu sinto muito, mãe. O que vai ser depois, não vou entrar nesse mérito agora. Mas hoje, você mesma, acolha a sua dor, chore a sua dor, viva o seu luto. Depois, vamos ver o que será. Mas só não se esqueça que ela continua sua filha.
Muito bem. Próxima pergunta que chegou para a gente, Darleide, também é de uma mãe que está passando por uma situação bem difícil. Ela diz o seguinte, ó: eu tenho uma filha que criei, mas quando completou 18 anos, ela decidiu morar com o pai e acabou saindo da igreja, se desviando dos caminhos de Deus, encheu o corpo de tatuagens e eu não sei direito lidar com isso, com essa situação. Eu não consigo nem conversar mais com ela direito, porque ela se sente sempre... Ela sente sempre que sabe de tudo, fala que sabe de tudo, não quer ouvir conselhos. E eu não sei como lidar com essa situação. O pai dela apoia ela em tudo de errado que ela faz. E ela está tendo esse apoio do pai. Ela manda mensagens para mim, mas eu não respondo, só olho, não consigo nem responder as mensagens dela. Não respondo porque tem um ano isso, que isso aconteceu, e eu não estou conseguindo saber lidar com essa situação ainda. Me ajude. O pai dela não é cristão e não sei como lidar com toda essa situação que está acontecendo.
O que eu penso que a sua dor, ela não começa com a sua filha, né? É uma dor que você já tem em relação ao pai da sua filha. A grande questão não é necessariamente o que a sua filha faz, mas antes de a sua filha fazer qualquer uma dessas escolhas, o apoio que ela encontra no pai tornam dois contra um. Então, diante disto, você já tem há um ano mantido essa distância, essa dificuldade, esse problema. Em que momento vocês tiveram uma conversa, um ano depois? Em que momento vocês pretendem falar a respeito? Em que momento você pretende reconhecer que você perdeu essa batalha até aqui? Mas que você pode ganhar, a partir de então, pelo menos com paz entre vocês. Pelo menos com respeito entre vocês. O que você pretende a partir daqui? Se você coloca como imposição que vocês só serão mãe e filha, se vocês só terão convivência quando ela deixar de fazer o que faz, dizer o que diz, e que não há nenhum outro tipo de concessão a fazer, pode ser que então nós tenhamos aí um caso que se torne crônico ao longo dos anos e que vocês percam o vínculo uma com a outra. Não há como haver nenhum tipo de concessão, de respeito. O que você pretende? Sabe, porque chega uma hora em que você acolhe sua dor, como eu estava dizendo para aquela mãe anteriormente, eu diria o mesmo para você, mas um ano depois, se você concluir que não tem como conviver, não tem como assimilar, não tem como responder, você vai começar a lidar com outras questões. Você está pronta para lidar com o fato de se desconectar completamente da sua filha? Eu estou falando filha. Pense bem.
Vamos lá, então. Dá tempo ainda de mais uma pergunta aqui, Darleide. A pergunta é a seguinte, ó. É sobre uma criança aí que, pelo jeito, não tem limites. É o que a tia está dizendo. Ó, tem uma sobrinha de 5 anos que ela é muito mal criada. Não obedece ninguém. Quando eu reclamo, ela mostra a língua para mim. Peço até perdão a Deus, pois já tomei raiva dessa menina. Mas o que eu faço nesse caso? Pois eu moro nos fundos da casa dela e a minha cunhada não põe limites para essa criança. O que fazer? É vizinha? Vê a criança fazendo malcriações? Uma criança meio que sem limites, pelo que ela está dizendo aqui. O que eu faço? Ela está querendo saber.
Olha, não queira educar o filho dos outros. Imagino que também você não tenha competência para educar a mãe dela. Certo? Você, quando diz que essa menina é mal criada, ela é criada por alguém que, segundo o seu modo de entender, não está fazendo bem. Por outro lado, o que que resta? Tem alguma forma de você conquistar o carinho dessa menina, o respeito dessa menina? Há crianças que elas desafiam num primeiro momento, elas são provocativas num primeiro momento com comportamentos que, de alguma maneira, elas sabem ser comportamentos inadequados. Minimamente, uma criança, muitas vezes vai saber o que faz e o que deixa de fazer em termos de resposta positiva ou negativa para os adultos que a cercam. Mas, e se você usar de uma estratégia de ser mais convidativa a que essa menina descubra em você alguém muito legal e que possa ganhar o coraçãozinho dela, sabe? Para ensinar coisas que você gostaria de ensinar para uma criança. Não como a educadora dela, você não chegaria a esse nível. Porque ela é sua sobrinha, tá por ali, mas alguma influência você poderia ter sobre ela. Alguma espécie de influência. Você poderia ser aquela pessoa que, em lugar de entrar em atrito e ficar com raiva de uma criança, como dizem assim, trocar juízo com uma criança, seja maior, seja mais adulta e leve por outra direção, no sentido de ser uma influência positiva para essa menina e, quem sabe, ela lhe chama de tia com o maior amor do mundo. Fique muito mais fácil você ensinar algo de comportamento para ela. Mas não assuma esse papel. Eu tenho que, eu vou dar um jeito nela, eu vou fazê-la saber como é que se respeita um adulto, eu vou entrar em conflito com a mãe dela. Afinal de contas, vocês estão morando no mesmo espaço. Seja cuidadosa, seja sábia. Mas uma criança é muito mais fácil de a gente acessar o coração de uma criança do que o coração de um adulto. Se você puder ir por aí, eu acho que é mais interessante.
Maravilha, já estamos chegando ao intervalo, Darley, de momento do intervalo, mas antes deixando aqui o telefone para quem quiser mandar perguntas também, o nosso WhatsApp é o 12981510081.
Combinado, então nosso intervalo é rápido e já estamos de volta.
Consultório de Família, com Darley de Alves. No ar. Consultório de Família, com Darley de Alves.
Voltamos com o nosso consultório de família. Obrigada a você pelo carinho, pela audiência boa, gostosa, família linda na sintonia aqui da sua Novo Tempo. Já sabe que para falar com a gente é o 12981510081. Mas eu quero lembrar a você que ainda está disponível aquela revista incrível, Sentimentos, a Ciência do Existir, para você estudar sobre depressão, sobre ansiedade e outras dificuldades da vida emocional, da vida sentimental, que também tem influências muito fortes na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos. Então faz o seguinte, entre em contato com a gente, pede a revista Sentimentos, a Ciência do Existir, elaborada por uma neurocientista, PhD em neurociência, para ajudar você no autoconhecimento, nesse processo de autoconhecimento. Sentimentos, você pede pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 12 21 27 31 21. Esse é o nosso telefone, mas você pode usar o aplicativo WhatsApp 12 982 44 44 49, 12 982 44 44 49, ou pode ainda acessar o biblia.com.br e fazer online também, receber esse material. Você pode entrar em contato, é grátis, é presente, você não precisa pagar nada por isso. Combinado assim? Então tá certo. Diz Darleide, me manda a revista. Onde você vai dizer isso? No nosso WhatsApp, 12 982 44 44 49. Beijo para vocês.
Muito bem, vamos continuando com mais perguntas por aqui no nosso consultório de família. Essa daqui, Darleide, a gente fez um resumo dessa pergunta que chegou pra gente aqui. É o seguinte, uma ouvinte que hoje ela disse que tem 42 anos, foi criada pelos avós, desde os 8 anos foi morar com eles. Ela sofria abusos dos tios e quando cresceu um pouquinho mais, ela saiu de casa, fugiu de casa, acabou se envolvendo com o primo, se casou com ele, engravidou, né, e se casou com ele. E ela disse que dali pra frente, né, vários problemas aconteceram na vida dela. Ela se separou, depois conheceu outros homens, morou com dois homens e o último era usuário de drogas. E ela também disse que não deu certo, teve também mais filhos. E ela disse que agora começou a frequentar a igreja, se batizou, tem 4 anos. E ela quer saber se ela pode ser feliz ainda, porque ela ainda guarda muita coisa no coração de tudo isso que ela já viveu no passado. E ela diz assim, ó, será que perante Deus ainda posso me casar e quero ser feliz, quero ter uma vida feliz ao lado de Deus? O que fazer?
Minha filha, você pode. Em Cristo se fazem novas todas as coisas. Há 4 anos você desceu as águas, você passou a viver em novidade de vida, você passou a ter uma experiência real com Jesus. Como tem sido a tua vida até aqui? Você tem usufruído de paz, você tem usufruído de boas relações na sua família, na sua igreja, nessa nova família que Deus te deu. Você já participou de um diálogo franco com o seu pastor? Você tem essa abertura? Como que tem sido os seus dias? Avalie quem são seus amigos, quem são as pessoas que estão à sua volta, o quanto você ainda já se sente segura para um próximo relacionamento. Você diz que tem muitas marcas, que tem muitas questões ainda, e é interessante que você pense o caso de fazer uma terapia, de rever as suas questões pessoais, de se entender nessa sua nova jornada. Mas o que eu sei para você especificamente sobre o que você me pergunta é: eis que o Senhor Jesus faz novas todas as coisas. Antes você andava perdida, antes você andava sozinha, antes você deitou com muitos homens, antes você conheceu muitas tristezas, muitas angústias, muitas dores na vida. Agora o Senhor quer refazer a sua história. Tenha calma, tenha paz, confie em Cristo para que você nunca mais se perca do caminho do Senhor.
Vamos lá, se você tiver perguntas também, o WhatsApp é o 12981510081. Próxima pergunta é de uma mãe que ela tem um filhinho de 6 anos, ele vai fazer 6 anos, tá naquela fase de se descobrindo, né? E ela diz o seguinte, ó, presenciei outro dia ele pedindo para ver o amiguinho sem roupa. Seria apenas uma curiosidade da fase ou preciso fazer algo? Sempre cuidamos com o que ele assiste, não costumo deixá-lo sozinho com outras pessoas.
Não, provavelmente seja só descobertas mesmo. 6 anos, tem essas curiosidades. E se você é uma mãe, juntamente com seu marido, vocês são cuidadosos, atenciosos, conversem sobre o corpinho, conversem sobre as descobertas, percebam as curiosidades, sejam cuidadosos. Isso faz parte da educação da criança. Isso faz parte do educar, do se desenvolver. A gente, desde pequenininho, quer ensinar para os filhos, né, da gente enquanto pequenininhos, sobre matemática, as palavrinhas, sobre as cores, sobre conhecimentos gerais. Mas a gente normalmente exclui a sexualidade, exclui o próprio corpo, exclui temas relacionados à sexualidade. Claro que a gente não vai abrir questões antes da hora para os nossos filhos, mas a gente vai acompanhando. E nada mais justo do que, assim como ensinou para a criança, o nariz, a mão, a boca, o olho, a cabeça, todas as partes do corpo, por que a gente esconde ensinar o nome do órgão genital, fazer com que isso seja algo tão natural, né? E aí encontrar, ver nessa descoberta algo da naturalidade disso também. Quero então apaziguar seu coração com isso, que provavelmente seja apenas do desenvolvimento. Não tenha medo disso.
Próxima pergunta é a seguinte, ó.
Só um instantinho.
Sim, sim. Uhum.
Agora há pouco, quando nós falávamos daquela criança que é sobrinha e a tia não sabe o que fazer, aí tem aqui um pessoal dizendo assim: teve uma moça que falou assim, eu já chegaria nos pais e falaria abertamente. A gente muitas vezes precisa pensar nisso duas vezes. A gente muitas vezes acha que ter o direito de chegar para um pai e para uma mãe e falar a respeito do filho desse pai e dessa mãe sem saber o certo, como falar, o que falar, se é da sua alçada falar. Nós já sabemos que muitas vezes isso traz mais complicações do que soluções. Sejam cuidadosos com isso, principalmente quando se mora no mesmo espaço. Uhum. Cuidado com isso.
E até aquela questão que você colocou, Darley, de ganhar a criança, né? É, ganhar a criança nesse sentido de ser uma pessoa legal para ela, para que ela veja em você um exemplo, né? É, a gente tem o Clube de Aventureiros, que é da Igreja Adventista.
Verdade.
Que inclusive traz muitos ensinamentos para as crianças. São crianças ali de 6 a 9 anos, 9 para 10 anos, né? E até como conselheiro, já por vários anos conselheiro no Clube de Aventureiros, meu filho tem 8 anos e desde que ele fez 6 anos a gente entrou e estamos junto lá, né? E a gente vê várias crianças com gênios bem diferentes e isso que você falou faz toda a diferença. Ao invés de, né, ficar bravo com a criança e tal, porque eles não entendem. Às vezes é alguma coisinha que eles vivem em casa, eles trazem aquilo e quando a gente começa a conversar com eles... E levando na brincadeira também algumas coisas ali, a gente consegue ganhar a atenção deles e tentar mudar esse foco. Isso. De às vezes agredir os amiguinhos, de xingar, enfim, algumas coisas nesse sentido. A gente consegue, né, lidar com as situações e ganhar a criança nesse sentido. Uhum. Faz toda a diferença, ao invés de ficar com raiva da criança.
Exato,
né?
Você entra ali numa disputa com a criança.
Sim.
Né? Criança mal educada irrita? Irrita. Mas se a gente ficar só na irritação, a gente se torna criança como ela. Então, se você puder fazer um esforço, né, de ser interessante para essa criança, vem cá, deixa eu te contar uma história. Uhum. Olha o que comprei para você, vem.
Sim.
Cá. Olha, fiz um bolinho aqui para você, vem cá. Você atrai a criança para você ser boa influência, como diz a palavra, ser um perfume de Cristo na vida dela.
Com certeza, isso a criança vai levar para dentro da casa dela também, né?
Isso,
muito
estratégico.
Legal. Verdade. Bom, já chegamos ao final, Darleide, do nosso consultório de hoje. Dá tempo só de dar um presente pro ouvinte. Não dá tempo de dar um presentinho ainda, aquela revista. Aquela revista maravilhosa, presentão, hein?
E Sentimentos, a Ciência do Existir, essa revista que é ótima, novinha, hein, gente? É nova. Lançamos agora no mês de julho, não é isso? Lançamos agora no mês de julho com a doutora Rosana Alves, Sentimentos, a Ciência do Existir. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 12982444449 e pede a sua revista ou entra no nosso site biblia.com.br. Eu agradeço muito a você pelo carinho, pela audiência, que Deus abençoe a todos. Peçamos ao Espírito Santo sabedoria, calma, domínio próprio, mansidão. Nós carecemos mais do que nunca do fruto do Espírito, porque se nós nos deixarmos levar pelo que nos acontece no dia a dia, a reboque do deixa para ver o que vai dar, pode ser que eu e você nos percamos completamente do propósito de Deus. Mas quando estamos no Espírito, quando o Espírito Santo põe em nós os seus frutos, então nós podemos lidar com as adversidades da vida com calma e paz no coração. Um beijo grande, obrigada pela sua companhia também, Abnal. Obrigada de verdade a todos, um beijo e até lá.
Consultório de Família, com Darleide Alves.